Senhor presidente, senhores senadores e senadoras, a regulamentação da emenda constitucional 29 tem mobilizado os movimentos sociais no Brasil e os militantes de todos os estados brasileiros em defesa da saúde pública deste país, em defesa do Sistema Único de Saúde. A nossa Constituição Federal, muitos senadores que se manifestaram já fizeram referência, mas é bom repetir, não fixou um percentual de recursos da Seguridade para a Saúde. Apenas definiu que o financiamento seria a responsabilidade das três esferas de governo. No ano de 89, a União alocou 30% para a saúde e, nos anos seguintes, a Lei de Diretrizes Orçamentárias definia, entre 1990 e 1993, a garantia do mesmo percentual, o que nunca foi cumprido, tendo a média desses anos ficado em apenas 20%. Em maio de 93, a saúde passou a perder 250 milhões de dólares ao mês, quando o Antônio Brito, ministro da Previdência, deixou de repassar os recursos para o INAMPES, para o Ministério da Saúde. Eduardo Jorge, médico, deputado paulista pelo PT, e outros fizeram em maio de 93 um programa de emenda constitucional à PEC 169 para estabelecer na Constituição Federal recursos definidos, definitivos e suficientes para a saúde. A PEC definia que a União deveria alocar para a saúde no mínimo 30% do orçamento da Seguridade Social. Além disso, União, estados e municípios deveriam alocar para a saúde no mínimo 10% de sua receita fiscal. Aprovado em todas as comissões, o projeto ficou parado na Câmara dos Deputados até que o então ministro José Serra, é bom lembrar aqui os que estão esquecidos disso, sentindo a falta dos recursos para a saúde na sua gestão, defendeu que se colocasse em votação a proposta da PEC 169. Entretanto, Serra, Malan, FHC modificaram radicalmente a PEC 169. Mudaram a forma de cálculo dos valores, de modo que não se alterasse as responsabilidades da União, enquanto crescia a participação dos estados de 10 para 12%, aumento de 20% a mais que a proposta da PEC 169. E dos municípios de 10 para 15%, aumento de 50% a mais da proposta da PEC 169. Se tivesse sido aprovada tal como proposta a PEC 169, garantiria hoje que o ministro da Saúde tivesse um orçamento 3 vezes maior, reduzia a um terço a participação da União e elevaria em 20% a participação dos estados e 50% dos municípios. Em setembro de 2000, finalmente, foi votada a PEC 169, que se transformou na Emenda Constitucional 29, definindo a participação mínima de cada esfera do governo no financiamento da saúde. Desde então, a União deve aplicar o mesmo empenho no ano anterior, corrigido a variação nominal do PIB entre os 2 anos anteriores. Estados, 12% de seus impostos, e municípios, 15% de seus impostos. A Emenda Constitucional 29 fez outras definições: a constitucionalização do fundo e da missão do Conselho de Saúde, que foi muito importante, a atribuição no mínimo de 15% dos recursos federais per capita para a atenção básica, que continua sendo um grande problema no nosso país, penalidade, intervenção e suspensão de recursos para quem não cumpre o mínimo, determinação para que cada 5 anos se regulamentasse seu teor em relação aos percentuais devidos à saúde pela União, Estados e Municípios. Ora, qual é o grande debate que ninguém quer fazer aqui? O grande debate está vinculado à política econômica do governo. O grande debate é o que foi discutido na CPI da dívida pública, pedida pelo deputado Ivan Valente e coordenada por ele na Câmara Federal. Foi feito aqui nesta casa, na legislatura passada, e não divulgado pelos meios de comunicação de massa. Ninguém quer fazer. Os interesses do capital financeiro, os interesses do governo, dos grandes empreendedores desse país, que têm sido os responsáveis pelo aumento sistemático da nossa dívida, não querem fazer o debate, porque é cômodo que o governo federal, o orçamento brasileiro, projete para 2012 nada mais, nada menos do que 47,9% de gastos do nosso orçamento com a dívida pública. Este debate está embaixo do tapete e não vai sair, não, nos meios de comunicação, porque interessa abafar essa discussão. É por isso que a presidenta Dilma, cinicamente, pergunta: me digam de onde eu vou tirar os recursos e eu aumento os recursos da saúde. Presidenta Dilma, é cinismo isso. Vossa Excelência deveria respeitar a inteligência do povo brasileiro. Ou esses dados não são de conhecimento, pelo menos dos que, como eu, têm privilégio de ter acesso à informação sem ter passado pelo processo de manipulação da informação. Isto é um dado oficial do governo. E aqui este debate não vai aparecer. Eu vou votar com certeza com as emendas do DEM. Mas o DEM não faz essa discussão, o PSDB não faz essa discussão, porque estão alinhados com a política econômica do governo e não é de hoje. É bom fazer essa diferença para não pensar que pelo fato da gente estar alinhado com propostas que possam melhorar, injetando recursos na saúde do Brasil que precisa, que nós estejamos fazendo oposição a qualquer custo, não. Não é oposição por oposição. Nós estamos aqui enfrentando e dizendo que tem outras fontes, presidenta Dilma. Aprove o projeto da taxação das grandes fortunas, que está lá na Câmara Federal do deputado Ivan Valente. Aprove o projeto do senador do seu partido, do Paim, que está aqui no Senado Federal, propondo a taxação das grandes fortunas. Rápido aparece o dinheiro, mas este debate não vai aparecer aqui. E aí, não é de estranhar que quando o texto que veio do Senado, da Câmara Federal, para cá, retirou os 10% da receita bruta, possibilitando o aumento real, o aumento a mais de 40 bilhões, o Senado Federal, numa legislatura passada, em 2008, com senadores mais combativos, me parece, conseguiram retomar para o texto do projeto esta perspectiva. Eu queria saber o que aconteceu. O que aconteceu com o Senado Federal de 2008 para 2011? Que mudança foi essa na cabeça? Os que estavam em 2008 eram comprometidos com a saúde? Quer dizer que os que estão aqui agora estão se lixando se tem mulheres morrendo de câncer de colo de útero por falta de atendimento de saúde, por falta de um exame preventivo? se tem famílias morrendo no Marajó de malária, se nas filas dos hospitais em todas as cidades, em todos os estados brasileiros, são os filhos da classe trabalhadora, os pobres, os humildes desse país que pagam impostos, que estão deixando de ser atendidos? Mudou em quê? Me expliquem. Eu queria ouvir da bancada do PT. Porque se esta não fosse a realidade do povo brasileiro hoje, e a segurança pública, nas diversas pesquisas feitas por diversos institutos no Brasil, apontando a saúde como o grande desconforto, o grande desrespeito ao povo brasileiro. Então, eu quero aqui reafirmar, como já fez o meu companheiro Randolph quando usou essa tribuna, mantendo a nossa coerência na Câmara e no Senado, de 2008 para 2011, o nosso papel aqui é defender mais recursos para a saúde, mais fiscalização na aplicação dos recursos da saúde na esfera federal, estadual e municipal, porque também é verdade que tem muito dinheiro da saúde servindo à corrupção nesse país. Lá na minha cidade, na minha capital do Pará, são mais de 10 ações entre a civil pública.
A última prorrogação.
Que pesam contra o atual prefeito de Belém, do Somar Costa. E isso já é de conhecimento do ministro da Saúde, porque eu já estive lá depois de apelar muito para que ele respeitasse o povo paraense. As 300, as 200 crianças que estão morrendo na maternidade. E os milhares de paraenses e brasileiros que estão espalhados Brasil afora, que não têm um tratamento digno de saúde. Então, pela aplicação de recursos que existem nos cofres públicos desse país e que não estão sendo destinados para melhorar as condições de vida e melhorar o sistema único de saúde, que foi uma conquista dos trabalhadores da saúde, mas, sobretudo, do povo brasileiro. Muito obrigada.
Com a palavra, o senador Ciro Miranda, que disse que ia usar só 3 minutos.
Senhor presidente, Cícero, vou cumprir a minha promessa de falar apenas 3 minutos para contribuir. Senhoras e senhores senadores, senador Eduardo Braga, senador Demóstenes, o senhor sabe por quê? Hoje eu percebi, sabe por quê quando a gente espirra, alguém fala saúde? É para se livrar do mal de ter que enfrentar uma saúde pública aqui no Brasil. A gente reza para que isso não aconteça, então a gente fala saúde. É impressionante, com o sistema precário que nós temos, alguém poder pensar que nós não temos que dar atenção. É muito fácil aqui, nesse plenário, senador Aloysio, muito fácil ter um plano de saúde que nos leva para o Einstein, nos leva para o 9 de julho, nos leva para o Sírio-Libanês, somos tratados a pandeló, certo? E depois ignorar isso para com o povo brasileiro. É falta de compromisso, é falta de consciência. Senador Blairo, no seu estado, senador Blairo, as pessoas morrem nas filas do SUS. E nós aqui, debaixo de um ar-condicionado, sendo bem tratado, temos o descaramento de dizer que não temos dinheiro para a saúde. Temos porque tem bala, mas não temos bala para a saúde. Aonde está a consciência de cada um de nós que voltarmos contra esse processo? Aqui já se falou de números, não vou repetir mais nada. Eu quero apenas dizer que aqui nós temos inúmeros ex-governadores, ex-ministros da saúde. Nós temos aqui médicos e, no entanto, nós não devíamos estar debatendo isso. Isso não é um programa de oposição ou de situação. É um problema de consciência. Chama-se dever para com o povo. Qual é o compromisso dos senhores para com o povo brasileiro? Qual é o compromisso de vocês, todos os senhores senadores, amanhã colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, dizendo: eu não contribuí com a saúde, eu não olhei para o meu povo. Eu só quero deixar essa mensagem aqui, que estou entristecido, e faço um apelo. Senador Jorge Viana, eu quero parabenizá-lo mais uma vez pela sua vitória e por ter feito consensuado de uma forma republicana e democrática. Mas lhe peço hoje a mesma visão que o senhor teve, novamente, para que a população brasileira possa aplaudi-lo por mais um ato que o senhor vai ter de bravura. Senhores senadores, pensem um pouquinho antes. Deixem de lado qualquer mando. Não vamos ser peso por um cabresto. Vamos ter consciência naquilo que nós, e aquilo que nós nos propusemos a vir aqui, a comandar. Cada um de nós temos uma responsabilidade com os nossos estados. Muito obrigado, senhor presidente, e cumpri o meu trato com Vossa Excelência. Obrigado.